Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. 1923 O Raptus ou Oculistata. Dentre tantas especialidades, a Bezonel de Pedra Verde, barafustei pela oftalmologica, movido de finas razões sentimentas. Luctar contra a noite da retina, arrebatar presas à treva. Poderá existir profissão mais abençoada? Assim pensei e jamais me arrependi de o ter pensado. Minha melhor paga nunca foi o dinheiro ganho em troca dos milagres da faca de Digraff, senão o êxtase da triste criatura imersa na escuridão, ao ver-se de súbito restituída à luz. O oculista? Forra dos grandes centros. É um animal andejo. Não pode estacionar permanentemente no mesmo ponto, a exemplo dos colegas que curam todas as molestias cozidas e que buzdam alis. Possui em cada zona um reduzido grupo de clientes, curados os quais, ou desenganados, força é que abale de freguesia. Andeje lhe deu em meia por teca e meca, desfazendo cataratas, recompondo nervos ópticos, e se não em reci, vale um tesouro o livro da minha carreira clínica, tão cheio tenho de impressões, suculentas de psicologia ou pitoresco. Estampo cá uma delas, o caso do cego do Rio Manso. Não é caso comico e não será trágico, duvido, porém que me apresente em outro mais humano e tão grande rigor de lógica. Rio Manso e Vilófados plantaram 6 léguas além de Itaguaçu, cidadezinha onde permanece 3 meses de consultório aberto. Parti para Rio Manso, lembro-me tão bem. Bifurcado em Asperrimo sem mocendeiro de aluguel, avatar evidente do Rocinante, salvo o trote, que o tinha capaz de desconjuntar em Pandandareco a nobre vestimenta de lata do manchego. Meu Sancho era o Jeremario, excelente cabrocha a quem estirpei uma catarata e que virou desde aí o meu fidelíssimo sexta-feira. Nem eu nem ele conhecíamos o caminho. Não obstante, funcionou Jeremario como perfeita bussola, agudíssimo que é o senso de orientação adquirido pela gente da roça no traquejo da vida ao ar livre. A terra é para eles um mapa vivo, e o chão das estradas um roteiro luminoso. Conhecem a primor a linguagem dos signos impressos no solo vermelho. Sulcos de carraria, pegadas de animais, galhos partidos, restos de fogueirinhas, e leem-nos como nós lemos letra de forma. Foi assim que o argudo Jeremario, em certo ponto de viagem e agem, murmurou o convicto. De olhos postos no caminho. Estamos chegando. Olhei em redor e nada vi senão a mesma morraria desnuda, as mesmas samambaias. Nada denunciativo de povoado proximo. Como sabe se nunca viu destas bandas? O meu cabrocha sorriu com malícia e explicou. A estrada está arruinando. Estrada ruim, camara municipal perto, o caminho bom até ali. Principiava a esburacar-se. Pus-me a observar a mudança. Rápida transição para pior, até que dobrado uma curva, de chofre avistei as primeiras casas da vila.
Não é esse?
Exclamou jubiloso o pajem. Camara é signal que não nega. Ri-me por fora, e por demirei a suave ironia daquela agudeza de altos quilates. Todos os nossos povoados possuem o mesmo aspecto suburbano. A mesma somatica, como diria o meu velho professor de patologia, no seu preciosismo de acadêmico imortal. A estrada principia de amargiás e cante de rias humildes de sapé e barro, com cercas de bambu atrepadas do melão de São Caetano, ou cercas vivas de pinhão do Paraguai, cactos e outras plantas da zona. Aos poucos os casebres melhoram. Começam a surgir asas de telha, já arreboiadas, vivendinhas, e tendas de ferradores, e assim vai, em gradação insensível, até virar rua com passeios, placas engrossativas de coronéis e assados lampiões de querosene. Também a categoria social dos moradores acompanha tal ascensão. De mendigos, de velhos negros capengas, de sordidas pretas que se espiolham ao sol. Perfeita varredura humana de entristecedor aspecto. Passa jornaleiros, a gente pobre mas arranjadinha até chegar ao gente limpa. E como a rua, no crescendo em que vai, desfecha em praça. O largo da matriz, com granamados, coreto de música, casas de comércio, assim as almas, sobem do mendigo roa ao tenhor doutor juiz, ao doutor delegado e ao excelentíssimo senhor Zon Coronel Min, chefe da política local, Senguno, do tudo marambaia da terra. Ao entrar em Rio Manso, vencidos os primeiros casebres, chamou-me a atenção um berreiro. Em certa casinhola fechada é rolo velho, surra ou briga, a avaliar pelos gritos que de lá partiam. Não posso ver dessas coisas sem intervir. Parei à porta, com rompante de autoridade, dei com a argola do relho. Que é lá isso aí? O rumor interno cessou, mas ninguém me respondeu. Nisto aproximaram-se alguns vizinhos, de mãos no bolso e arvelhaco. Que terra esta? Mata-se gente dentro das casas e ninguém se move. Retrucou-me um deles. Se a gente fosse se incomodar dar cada vez que o Bergume desse o Guatambu nos filhos. Guatambu nos filho. O caso interessava-me. Um cego que mora aqui, o Bento. Ele gosta da sua pinguinha. Bebe às vezes demais, vira valente e mete a lenha nos filhos. Tranca a porta é, e amo diz o outro, pancada de cego. Fiquei na mesma e vendo que o sujeito não me adiantava o expediente, bate de novo à porta com o cabo do relho. Abri uma desta feita a um rapazinho, em dos 14 anos. Interpelei-o. O menino, a coçar-se, olhou para a gente reunida atrás de mim e riu-se. Bem se vê que o senhor não é daqui. Papai é assim mesmo. Bebe seus masmarlinhos e com a esquenta vença, o gosto dele é bebater. Nós deixa. E até o se diverte. Com isso, assombrei-me. Um pai cujo gosto é bater na prole e filhos que se divertem com a surra. Mas como cada roca tem seu fuso e eu não conhecia o uso daquela terra, não pedi mais, toquei para o hotel, vivamente interessado pelo trânsito costume daquela família. Armei tenda em Rio Manso e pus-me a consertar olhos. Entre mentes, enfronhei-me na história do Bento Cego. Nascer arranjado, filho de um fiscal de Camara, e quando casou morava em casa própria, legada pelo Peicita em rua de procissão. Maus negócios fizeram no Perdel e passaram a rua mais modesta. Vieram filhos, vieram doenças, macacós de toda a espécie, urucas, e Bento, a decair mais e mais, foi rolando para baixo até acabar cego, à beira da cidade, na zona da mendicância.
Come!
Era Bento um triste incapaz. Não prestava para coisa nenhuma, começasse por onde começasse, seu destino seria sempre aquele, acabar na rua chorando esmolas. Bobo e negócios, tinha entretanto fumos de finório. Piscava o olho a cada transação que fazia, e quando os arregalava, via-se logrado, embrulhado, furtado e pelos passadores de perna. Fez-se barganhista e jamais a barganha lhe deu o menor lucro. Começou pela casa. Barganhou-a por outra muito inferior, tentado pela volta. Em 3 meses comeu a volta e ficou a nenhum em materia monetaria. Mas a tentação da volta não o abandonou mais. Iria barganhando e comendo as voltas. Solução mirifica, pensou ele, piscando o olho. E assim fez. Casão por casa, casa por casinha, casinha por 2 carros e 4 juntas de bois, carros por 2 cavalos, cavalos por 1 besta de fama que fazia e acontecia. E não sei quem dava por ela 800 bago. Um negocião, sempre um negocião. A ciganagem e espigatoria viu nele uma perfeita mina, incapaz de resistir ao sésamo. E tantas voltas deram no pisca-olho, que Bento se viu ao fim com toda a herança paterna reduzida à âmula, que não valia nem metade do preço. O freguês dos 800 era fantástico e por muito feliz se deu ele de passar o adeante por 260. Mais uma garrucha velha de lambuja. Os filhos, já taludos por esse tempo, puxaram ao pai. Nunca frequentaram escolas, nem queriam saber de trabalho. Não se sujeitavam. Pelas vendas, à toa pelas ruas, viraram os piores moleques da terra e transformaram num inferno a casa do Bento. Exigências, brigas diárias, palavrões imundos e uma lambança das mais sordidas. E como o pai, frouxíssimo de caráter, nunca tivesse ânimo de lhes torcer o pepino, torceram eles o pepino ao pai. Tratavam-no como se trata cachorro aos pontapés, e por fim, quando a miseria chegou e faltou um dia feijão à panela, foram as últimas. Espancaram-no. Bento não reagiu. E como? E eram 3 e ele não chegava a 1. E os filhos, estimulados por tamanha covardia, entraram a repetir as doses, a amiudarem-na, até o meterem para ali, num canto bode expiatorio armazém de pancadas. Bento deixou de ser homem. Só uma coisa, ótimo lambo de carne pensante, timida, apavorada, desprezado de todos e com o consolo único ao alcool, em cujo sopor vivia agora imerso. Tal situação durou até a venda da besta. Ah! Quando entraram em casa os 260 mil réis, mais a garrocha, o pai num logo que long é aplicá-los num excelente negocio. Fartos de excelentes negócios, os filhos opuseram-se. Havia que repartir o cobre. Bento resistiu, retetizando as vagas fibras de energia restantes em sua alma. Os filhos quebraram-lhe a cara com o cabo da garrucha e fugiram com o dinheiro. Da toldaia a cegueira do homem, pois do espancamento resultou o traumatismo do nervo óptico e consequente catarata. Bento passou mendigo. Viúvo que era. Sem um cão em casa, arranjou um cão, um porrete. Um negrinho sarambé ajustado para a guia iniciou vida nova. Como em Rio Manso não existissem cegos, todos se apiedaram dele. Davam-lhe roupas velhas, chapéus, mantimentos, dinheiro, aforra consolações verbas. Resultou disso que uma relativa abundância o veiga vefejar seu casibre até a linho de miseria absoluta. Chapéus possui os as dozias e de todos os formatos, inclusive cartola, calças, paletós e coletes, as pilhas. Até fris e uma formosa sobrecasaca de Debrun vieram enriquecer-lhe o guarda-roupa. Bezia. Deus dá nozes a quem não tem dentes. Agora que é um corpo só na casa, tanta roupa, até fraque. Mas os filhos maroto de longe a revirar de volta da fortuna e bateu-lhes a paquera a do arrependimento. Hoje, um amanhã, outro, vieram os três, cabisbaixos, humilimos, implorar perdão ao velho. Que não perdoará um cego, ainda mais pai. Bento perdoou-os e remitiu-os em casa. A esmola sempre fafarta havia de dar para todos. Nunca faltou, daí por diante, feijão à panela, nem roupa ao corpo, nem dinheirinhos para o resto, inclusive cachaça e fumo. Milagre! Aquele homem que de olhos perfeitos jamais conseguira coisa alguma na vida. Além do desprezo do público e da pancada dos filhos, recebia agora provas de carinho, gozava certa conversação, fazia chefe da casa, respeitado, ouvido. Atemido! Acostumou-se a mandar e era obedecido. E não o fizessem, depressa. Sua mão outrora tão frouxa, agora dura, esmagava incontinente a resistência. Sua vontade encou, enrijou, deitou os galhos da veneta. Até da viuvez remendou-se o beidoto. Apareceu logo uma parenta pobre que lhe escreveu pondo-se a morar com ele e cuidar da casa. Veio a mulher, arrumou-se. Do boa aparência de limpeza e ordem ao tugrio da lambança e do desmazelo. Fazendo coisa fina que a toda a gente causava pasmo. Bento chegou a pensar na aquisição da casinha, apartando vinténs para isso. Mais tarde... Novo parente em petição de miseria veio a chegar-se à sua sombra. Corujão misantropo, que lhe contava lorotas e lia capítulos do Bertoldo e da historia de Carlos Magno e dos 12 pares de França. Bento era fanático de Oliveiros e nunca admitiu que fosse lida a segunda parte do livro em que Bernardo del Carpio vence os 12 pares. Mentira! Não venceu nada, dizia ele. Veja se um Bernardo, seja donde diabo for, é lá capaz de aguentar uma só lambada da Durindana. Venceu coisa nenhuma. Uma nuvem apenas toldava a paz da família restaurada. Bento bebia e se errava de dose, sorvendo a mais o martelo que fosse, esquentava de cabeça. O quadro da vida e da antiga lhe vinha-lhe à memoria, o caso da besta, a cena da pandadaria e Bento, com grande furor, apostrofava os filhos criminosos. Em seguida castigava-os, corria os ferrolhos das portas e, chispando maldições tremendas, deslombava-os à cega. Os filhos suportavam o tratamento sem a mínima reação. Mereciam, além disso, era tão gostosa aquela vidinha esmolenga. Foi por essas alturas que cheguei a Rio Manso e o caso do Bento, que me interessara a curiosidade desde o primeiro dia, interessou-me depois a piedade. Resolvi curá-o. Examinei e vi que se cara em turditura de catarata de origem traumática, sob forma de fácil remoção. A faca de digrefe punho o bom entre os tempos. Propus-lhe o tratamentos. Deus que o abence. Que vontade tenho de ver de novo o sol. Os olhos, as cores, as gentes. Só quem perdeu a vista sabe o que valem os olhos. Esta noite sem fim. Terá fim a tua, meu velho. O caso é simples e tenho a ser certeza de portiçãozinho como dantes. Apronto-te um quarto em minha casa e só sairás de lá curado. Deus ouça, sempre pensei em procurar curar-me. Mas não havia médico por aqui, era preciso ir longe, viagem cara. Se os videntes soubessem o que é a cegueira, evidentes. Ele chamava videntes aos que enxergavam.
Pobre Bento!
Pois está combinado, amanhã cedo vais ao meu consultório e o amanhã mesmo te opero. E verás de novo os flores, o céu. A fisionomia do cego irradiava. Sabe o que mais desejo ver? Disse revirando nas órbitas os olhos branquiçentos. A cara dos meus filhos. Eram tão maus e são hoje tão bonzinhos. No dia seguinte, cedo, preparada a ferramenta, fiquei à espera do meu homem. 8, 9 horas, 10, 11 e nada. Não aparecia. Jeremário, aprompe o quarto do cego.
O senhor.
Não te ordenei isso ontem. Jeremário sorriu maliciosamente. O homem não vem, seu doutor. Vai ver que não vem. Pois se a sorte dele é ser cego. Revoltou-me aquele cinismo de opinião, e ordenei-lhe com o rispidez que cumprisse minhas, sem mais filosofias. Inda de vincos na testa, saí de rumo à casa do Bento. Encontrei-a fechada. Bati e ninguém me respondeu. Insistia nisso quando a janela do casebre fronteiro assomou a trunfa de uma bodarrona em camisa. Pode dizer-me que fim levou a gente desta casa? São Bento foi-se embora. Ali pelas 10 da noite os filhos vieram, com um carro de boi e um recado seu.
Meu?
Sim, que o doutor mandou dizer que fosse já, por causa da operação. Uma história comprida. Se o Bento trepou no carro com aquela coruja que mora com ele. Mais o ledor de livro, e as roupas, e o cachorro, e o negrinho e a cacaria inteira. Até uma cartola desta altura levaram. Depois o carro seguiu por esse mundo forra. Fiquei parvo, inteiramente desnorteado de ideias. A boda prosseguiu. É o bem que viu o que era. Curar seu Benta. Mas se ele só presta porque é cego. Se sarasse toda a família caía na miseria outra vez. Meu primeiro impeto foi dar queixa à polícia e arrastado por ele disparei para a casa do delegado. A meio caminho, porém, estava arrefecida sem inspiração e ao chegar à delegacia, gelada de todo, parei a porta.
Vacilei!
Em seguida dei de ombros, convencido de que o Jeremario tinha razão, e tinha razão a boda, e os filhos tinham razão, e todo mundo tem razão. Polícia, a polícia viria romper inetamente esse maravilhoso equilíbrio das coisas de que resulta a harmonia universal. Rodei para casa. Logo ao entrar apareceu-me Jeremario, com ar de quem adivinhou tudo. Põe o almoço, ordenei-lhe secamente.
Ior!
E posso desarrumar o quarto do cego? Olhei a ele, ainda irritado. Mas a irritação caiu logo. Que culpa tinha Jeremario de conhecer a vida melhor do que eu? Humilhei-me e responde apenas. Esta obra entrou domínio público pela Lei 1.100 de 1998, título 3, 40 em ar. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio no público nos Estados Unidos da América. Public in pub, domain false.